Nós vamos falar agora sobre obras dentro do nosso município. Está aqui o secretário, né, de administração do município, o Rafael, que vai falar para a gente. Presença também aqui do chefe da divisão de urbanismo do município, o Felipe Liberato, para a gente dar mais detalhes das obras que estão acontecendo, o que é que falta, o que não falta, o que é que está previsto, o que não está. Secretário, boa tarde.
Boa tarde, Oswaldo. Boa tarde, Naval. Meu amigo Felipe aqui, companheiro de trabalho, Paulinho. E a todos os ouvintes da Rádio Caminho também. É um prazer imenso estar com vocês aqui.
Bom, para começar, nós estamos aí vivenciando a situação da iluminação, né? Parece que agora entrou no eixo, tá saindo dentro daquilo que era esperado e, de repente, todas as ruas poderão ser beneficiadas.
Sim, Oswaldo, com certeza. Nós tínhamos uma previsão para encerrar, né? Esse programa era para agosto. Mas houve um atraso, né, na implantação, na finalização, na verdade, do nosso processo licitatório desse item, e acabamos conseguindo agora dar continuidade. É bom lembrar que esse trabalho aí de iluminação, ele também foi em parceria, né, com um projeto que chama Projeto de Eficiência Energética, que é da Copel. Então, em 2020, foi feito um chamamento público, e de lá para cá a gente vem trabalhando nisso daí, né, já assumi em 2021. A Copel fez uma parte da cidade, né? E a prefeitura fez o restante. Creio que até agora, final de dezembro, no máximo, já vamos estar com 100% de LED em todas as cidades.
A Copel terminou a parte dela toda?
Já terminou. A Copel finalizou quando trocou os superpostes.
Sim.
Né? Ali finalizou a parte dela, foram em torno de 1.900 lâmpadas, não vamos lembrar certinho de cabeça agora, mas foram em torno de 1.900 lâmpadas. Hoje nós temos na cidade 4.000, em torno de 4.500 lâmpadas. Então, deu ali 40% para eles, 60% para nós, em torno disso daí. Mas, graças a Deus, a gente está conseguindo finalizar. O antes e o depois é uma diferença gigantesca, né?
Muito.
A questão de segurança, também da visibilidade das ruas também é outra coisa. Onde você vai, né? Que as pessoas sempre nos cobram. Ah, na rua de baixo tem o LED, na rua de cima minha aqui não tem, principalmente lá no João Teodoro. Naquelas ruas ali, é visível ali, né, a diferença. E também vai trazer mais segurança, as pessoas podem investir naquele local também, construção de casas, de imóveis, de comércio, etc. Né? Então, eu creio que até dezembro a gente vai estar finalizando tudo. Lembrando que as manutenções a gente está fazendo normalmente, os pedidos devem ser feitos via ouvidoria municipal. Nós tivemos agora com a empresa terceirizada que faz o serviço, eles estiveram ontem aqui fazendo mais um pouco de manutenção. Terça-feira que vem vão voltar, né? Para nós aqui é feriado, mas para eles não. Eles vão voltar também fazer a manutenção e na quinta eles voltam também para colocar mais braço, que vai ser lá na parte do João Teodoro. A gente já fez algumas ruas lá e estamos para terminar. Então, eu creio que até dezembro, como eu falei, a gente vai estar terminando.
Será que todas as ruas da cidade vão ter essa condição ou não?
Sim, Oswaldo. A previsão é que todas as ruas tenham. Dá em torno de 4.500 lâmpadas, né? Arredondando tudo. Então, a ideia é que todas as lâmpadas têm, todas as lâmpadas, inclusive...
Todas as ruas, né?
Todas as ruas, isso. A gente tinha, lembra, que quando eu vim aqui a primeira vez no ano passado, a grande reclamação era do superposte.
Sim.
Né? Tínhamos vários pontos, praticamente quase todos estavam queimados, e sempre aquela situação, vamos trocar, só que a prefeitura ela não tem esse equipamento. Ela não tem esse caminhão para fazer essa troca. Então a gente dependia de uma terceirização. E quando deu certo o segmento do projeto, a gente conseguiu fazer.
E com essa ventania que deu na semana passada, consequentemente tivemos aí muitos postes que acabaram tendo problema nas luminárias, né?
Muitos postes. Tivemos aqui na Edelina, tivemos alguns postes. E tem também a questão dos acidentes que ocorrem ali. Tem muitos acidentes também naquela região. Tivemos também lá do lado da empresa, lá na Benedito Leite Negreiros, ali perto da Hard Horse também. Teve uma árvore muito grande ali, aquela árvore antiga que caiu em cima de um poste ali que danificou também. Mas o dano em si, as luminárias não foram grandes, tá? Não foram grandes. A gente conseguiu aí fazer um levantamento rápido, né, através do nosso chefe da elétrica. Ele me passou um levantamento que, assim, foi satisfatório, ao meu ver, por conta do vendaval que passou aqui na cidade. Eu achei que a gente teria mais prejuízos com relação às manutenções, mas não foi tanto, não. A gente já está conseguindo sanar para zerar isso daí.
Bom, então nós temos aquela que você falou aqui, lá do João Teodoro. E o Tônico Mateus ali, o Celso Fontes, aquela região toda ali da Bela Vista. Nos chamados antigamente 6 conjuntos, né? Hoje já deve estar com mais de 12.
Todos vão ser atendidos. O Tonico Matheus, a gente já colocou, né? Falta só uma pequena parte ali. Aquela, a gente tem que terminar também. A Copel, ela vai fazer a rede baixa, a instalação da rede baixa, numa parte que eles colocaram, mas infelizmente, quando eles colocaram, acho que no outro dia, teve um roubo, que é entre a igreja do Trovate e o início do Tonico Matheus. Eles vão colocar ali também. Então a gente está combinando com eles para que assim que eles colocarem a rede, a gente já coloque os braços para finalizar ali. Ali é a Rua Paraná, se não me engano, é o nome daquela rua, né? Pra gente finalizar a Rua Paraná, terminar o que falta no Tonico Matheus. A Bela Vista, ela já foi finalizada. Tem alguns pontos da Bela Vista que foram postos novos, que foram colocados.
Celso Fontes também?
O Celso Fontes também, que vai ser contemplado, e a Julieta Lordani, né? Temos uma rua também para finalizar, aquela rua que a gente fez um trabalho que desce ali o SAAI também, ali o barracão do SAAI. Ali também vai ser trocado também. Então, faltam poucos pontos. Dá um total aí de em torno de 300 lamas para a gente finalizar tudo.
É importante destacar que a iluminação de LED, ela é outra conversa, né? Mas só que também queima rapidinho, né?
É.
Os relés dela é...
É por isso que você tem que fazer uma manutenção constante. E isso também, a médio e longo prazo, ele vai gerar um custo. Ele vai gerar, ele vai gerar uma economia para o município. Que o município pode estar utilizando essa economia, fazendo melhorias na parte elétrica dele. A gente tem um projeto ali para a gente trocar toda a iluminação das áreas da Benedito lá embaixo, que é aquele canteiro, e também da Edelina aqui. Mudar, transformar aqueles postinhos ali em postinhos de LED também. Inclusive, hoje eu estava falando com uma pessoa, que ela vai vir apresentar para nós aqui na cidade um projeto de troca, né? De revitalização ali. Eu acho que é muito bacana. A modernidade chegou, a gente tem que se adaptar a isso. Eu vejo alguns locais como Curitiba, vi também Londrina ali. Chega para nós algumas propostas ali, né? Com os locais que já tem essa troca dessas luminárias republicanas por lâmpadas de LED, melhora muito o aspecto também da localidade. Às vezes o pessoal fala, mas quebrou um postinho e não foi reposto. Não, porque a ideia é revitalizar aquilo, é fazer a troca. Porque a gente vai ficar até quando no vapor?
Sim.
Até quando a gente vai ficar, é bonito. Tudo bem, o LED também, ele vai, além de ser melhor, mais prático, mais econômico, ele pode ser bonito também. Depende muito do projeto que for feito para instalar ele ali, né?
Na Benedito Leitner, ele pôs próximo ao semáforo já desde o ano passado, daquela situação e algumas lâmpadas queimadas ali. E o pessoal tinha que, há um mês atrás, aparecer lá, foram fazer, mas não fizeram porque tinha muito trânsito, aquela coisa toda. Ficaram de voltar. Tem alguma previsão disso?
O senhor fala do
semáforo da Avenida Benedito Leite Negreiros ali.
Do semáforo?
Ali próximo ao semáforo, né? Duas luzes ali do poste, próximo ao semáforo. Continua queimado desde novembro. A equipe foi lá e o trânsito... vamos voltar à noite para fazer isso. E já faz um mês que eles... Mas não voltaram lá ainda, não.
Se for a luminária do poste em si, na terça-feira a equipe vai estar aqui novamente para fazer a troca.
Vai ter movimentação, né? Aí isso. Dá para trabalhar.
Se for, justamente por conta do quê? Porque no centro nós temos, nas avenidas, algumas lâmpadas que a gente não consegue fazer a troca, por conta da movimentação dos veículos. Então, se for essas lâmpadas aí, realmente vai ser feito sim a troca agora na terça-feira.
É, porque na verdade a gente fala assim, aí liga na ouvidoria, mas a pessoa não liga. Né? Vamos falar bem a verdade.
Não liga.
Muito difícil.
Difícil.
E para você botar uma pessoa para sair à noite nas ruas aí e ver o que está, né?
Mas é o que tem sido feito, Oswaldo. A gente tem o Jurandir,
você pega,
né?
Aqui, ó, que o pessoal do Vitória, ela faz 6 meses que está lá, 2 lâmpadas queimadas, mas não deve ter reclamação.
Quando chega a reclamação para nós, é mais rápido a atuação. Sim. Tá? Às vezes a pessoa ela manda para alguém que não é ligado à prefeitura, ou que manda para alguém que conhece alguém, que essa pessoa vai passar e acaba não passando. Como eu falei no começo aqui, nós tivemos alguns problemas em relação que demorou um pouco para a gente definir a questão das lâmpadas, das luminárias. Quando a gente conseguiu fazer, finalizamos todo o processo, a gente rapidamente, né, que o pessoal liberou para nós o contrato, para que a gente pudesse fazer esse trabalho, a gente já começou os trabalhos de... Primeiro foi a prevenção, foi a substituição das lâmpadas que estavam queimadas, que tinha até uma quantidade grande. E a gente fala assim, lá na ouvidoria tem sim chegado bastante pedido, mas tem também aqueles que, infelizmente, a gente só fica sabendo quando vem na rádio, quando a pessoa manda no particular, né?
É, mas vamos pensar, né? Porque se a gente for contar aqui, são vários aqui que estão aí colocando que está sem, né? Outra coisa, agora passando, saindo da de luz, porque são vários aqui.
Ah, do Residencial Vitória, inclusive, eu até sei onde que é esse local. Uhum. É bem na entrada, é no começo dele. No começo dele, eu sei onde que é esse local, eu estive lá, quando na semana passada a gente estava fazendo uma varredura na cidade para ver os pontos que a gente vai anotando, né, nos postes, os endereços, inclusive esse local, ele já está para fazer manutenção também.
Na Luz Estorel também, na esquina, está com falta, nas Arias de Resende também, manutenção, essa aí que a gente viu, né? Agora vamos partir para outros fatos importantes que da administração, que é o caso de licitação, Rafael. Uhum. O que é que está na ponta agora? Por que demora tanto? A gente tem situação aí de remédio, de falta de remédio no pocinho, a gente tem algumas coisas, por exemplo, caso aí de posse, como o caso do Domingos Zambon, que deve sair o posto, que tem as licitações. Por que demora tanto? Se está demorando tanto?
O posto saiu, né?
Porque quem ganhou do posto? A empresa ganhou.
Você tem o nome da empresa? O posto da OBS Domingos Zambon?
Domingos Zambon? Não. Vamos lá para o Felipe. O Felipe Liberato, ele é agora o chefe da divisão de urbanismo. É ele que vai cuidar do setor de urbanismo da nossa cidade.
Das obras.
Das obras fiscal. E tudo mais. Vai ser o fiscalizar agora.
Só respondendo rapidinho da questão da licitação, Oswaldo.
Sim.
Eu quero aqui mandar um abraço para todos eles. Eu creio que eles devem estar nos ouvindo agora. Nós tivemos um recorde de licitações que foram feitas no ano passado e esse ano também. Então a quantidade, inclusive, a gente teve que duplicar, tá? A gente colocou mais um computador lá na sala para que a gente pudesse fazer várias sessões, pelo menos duas sessões por dia, tá? Para que tenha mais agilidade. Nós recebemos uma gama de trabalho enorme, tá? E eles têm sim conseguido dar conta. O que acontece? São problemas que acontecem no processo em si. São impugnações que acontecem, são representações das empresas que acabam atrasando a abertura do edital, ou você tem que cancelar um edital. Por exemplo, das luminárias, nós tivemos várias impugnações delas que atrasaram a realização do processo do pregão. Várias impugnações. Porque a empresa, ela olha o edital e ela acha alguma coisinha que não condiz, que ela acha que na cabeça dela, ali, né, o corpo jurídico dela não condiz com o que está dizendo. Aí eles fazem uma impugnação, você tem que analisar. Sim. Se aquilo for real, você tem que dar um prazo para refazer e relançar esse edital novamente. Então isso acontece muito. Mas a questão do trabalho deles, eles estão todos empenhados. Eu quero aqui agradecer, né, novamente ao setor de licitação pelo trabalho que vem desenvolvendo pela nossa cidade. Como eu disse, no ano passado, eu vou trazer aqui no final do mês esse balanço. Tivemos um recorde ali de licitações e aditivos e contratos que foram feitos. Esse ano também não está parando. O departamento de compras nosso também está trabalhando incansavelmente para que isso ocorra. E nós temos várias questões que estão aguardando. Por exemplo, dia 28/11 nós temos o concreto usinado.
Sim.
Que nós já tivemos essa licitação uma vez, deu deserta. Na segunda vez, a empresa que ganhou não tinha o documento. Aí frustrou o processo licitatório, tivemos que relançar novamente. E o concreto usinado é um item essencial para quê? Nós vamos fazer lá finalizar o asfalto da rua Carmelo Comendo. Aquele bico ali que pega do Claudinho até a PR, aqui, a Dino Veiga ali.
Hoje, para tapar buraco, não tem, então.
Para tapar buraco é o CAP, é o asfalto, é o CAP, isso. Isso aí tem, está trabalhando. Inclusive, o tapar buraco, a gente já voltou. O concreto usinado é para trabalhos como o quê? Vamos fazer uma calçada grande, sim, vamos fazer um meio fio, vamos fazer a concretagem lá, que ele vai falar um pouquinho sobre a questão lá da água do Caia. Então, esse tipo de material, que é essencial, ele atrasou por quê a licitação dele? Porque houve um problema com a empresa que ganhou e acabou sendo frustrado. Então, não temos nenhum tipo de reclamação quanto a isso, da questão do setor, que eu tenho só elogios para ele.
Sim, mas até a gente entende do pessoal, mas aquelas coisas, por exemplo, o remédio. Você sabe que está terminando. Muita gente fala assim, mas por que já não está vendo terminando? Por que já não faz antes?
Sim.
É o caso das luminárias. Uhum. O contrato estava terminando. Por que não fez as câmeras, digo melhor, por que não
sim,
fez
sim,
antes?
Sim.
É esse entrosamento que às vezes as pessoas
não
entendem.
Então não é do setor licitatório. Isso daí é do setor responsável, uhum, que faz o planejamento e faz também o acompanhamento do que eles têm de produtos, uhum, e para quando eles precisam, tá? Então a licitação, ela recebe o processo. Tem cada secretaria tem que fazer o seu planejamento, tá? Se tá acabando um item, já se planeja 2 meses antes, para dar um tempo, porque a licitação não é de uma hora para outra, né? A gente sabe como que funciona. Então não é o setor, e sim a secretaria ou o departamento que tem que fazer esse controle.
Mas sobra para
Ah, não, claro, com certeza. Vai estourar na ponta, né?
Vai estourar
na ponta, mas a gente tem feito o possível para que quando chega para nós lá, seja atendido o mais rápido possível.
Agora, Felipe, vamos lá para as obras. Na Água do Caia, como é que está a situação lá? Boa tarde, dentro do Jornal Operação Cidade.
Boa tarde, Oswaldo. Boa tarde, Paulinho, o Rafael aqui, todos presentes, a toda a população bandeirantense, né? É, estamos empenhados ali, Oswaldo, né, para a finalização da obra ali da Walter Ribeiro Richter, né, para quem não sabe, ali na vulga Água do Caio, né? É, crendo aí que até o dezembro aí, já para começo de janeiro, a gente já entrega quase 90% da obra concluída, né? É, vai ficar faltando pendente apenas uma calçada ou outra que acabou danificando pelo volume de máquinas pesadas ali, né, que a gente teve que no começo ali a respeito do rompimento das rochas e coisas e tais, mas e já está meio empenhando na segunda etapa, né, Oswaldo, que já está em andamento a documentação, né, dos complementares, né, para a gente fazer um estudo onde possa ser melhor maneira possível para ser implantadas as novas bacias, né, de contenção da água ao entorno do córrego, né, do Ribeirão da Água do Caia.
É que vai começar lá em cima no Morro dos Macacos, né? E vai descer, né?
Sim, isso, Oswaldo. Vai ter todo um processo, vai ter todo um estudo, um levantamento. Os
macacos, eu tô mudando de vídeo, mudando o animal.
Os capiços, lá vai ser as bacias, né?
É. E agora, ali, por que que está novamente, foi fechado todo isso? Está tentando desviar feito um desvio ali. Por que que foi feito
ali,
um desvio
ali? Ali o processo nosso ali seriam duas caixas, né, de recepção para desvio, por causa da rede de esgoto ali, a gente teve um probleminha, a questão do nível da água, né? Então a gente teve que reduzir umas manilhas para poder passar por baixo do nível do esgoto, né? Então a gente aumentando aquelas caixas agora, né? Vamos fazer as 5 manilhas desembocadas nas 2 manilhas de 1,20, né? E novamente aumentar um pouco mais da vazão da rede de drenagem.
É porque ali nós estamos tendo que, a pessoa que passa ali tem que fazer um desvio, né? Já não tem a ponte do outro lado, aí fica mais complicado aí. Porque aquela
inclusive
ponta
também, o nosso secretário vai poder dizer melhor pra gente aí, que eu acho que a partir, se eu não me engano, do dia 28, já vai sair a licitação das aduelas, né? Que é muito importante pra gente, que a gente já vai ter bastante coisas para serem feitas a partir de 2024, né? Temos a Ponte do Paraná, temos em prol a Secretaria de Agricultura também, algumas outras pontes nas áreas rurais, né? E todos dependendo aí dessa parte da licitação das aduelas.
É, mas a partir da licitação, quanto tempo demora, Rafael, para fazer a entrega dessas aduelas?
Vai a confecção do contrato, creio que depois, dia 17 do 11 vai ser a licitação das aduelas. E que ainda vai uns 10 dias ainda para finalizar tudo.
E aí, se a final do ano, aquela ponte volta a funcionar ou não?
Aí vai dependendo da questão dos trabalhos, né, do cronograma de trabalho. Porque depois que a gente confeccionar as aduelas, vai entrar o departamento de obras com os projetos ali para tirar aquele entulho que está lá, para começar novamente para refazer ela, né?
É, porque ali está.
Então, eu creio que deva entrar aí para dezembro, janeiro ali.
Deve ficar para o ano que vem, então, aquilo ali.
É, porque vamos colocar, dia 17 de onde vai ser a licitação. Então, que a gente tenha mais uns 10 dias aí para finalizar toda a parte burocrática, assinatura do contrato. Quando tiver o contrato assinado, a gente não pode fazer nada. Depois da questão do contrato assinado, vem a solicitação de empenho. Então, você solicita o empenho para você poder pagar. Depois que você faz esse empenho, aí você faz a solicitação da compra. Tá? Então, aliás, eu faço a solicitação da compra, faço o empenho, mando para a empresa e eles podem me enviar o produto. Então, eu creio que deva entrar aí entre dezembro e janeiro.
A situação dos caminhões do lixo, meu problema esses dias de novo, né? Como é que está a situação?
Já estamos trabalhando para finalizar aí os reparos.
Agora, a situação, a situação que nós estamos vendo hoje, em alguns pontos importantes na cidade, você falou sobre a operação Tapa Buraco, mas não tem um asfalto para fazer, né?
Tem, Oswaldo.
Porque nós temos aqui, só está passando, por exemplo, nessas últimas que eu vi aqui, só passou vamos dizer assim.
Ali é a base.
Então, a base, então foi feita a base.
Foi feita a base, porque a gente não pode jogar o asfalto direto naquela terra ali. Então primeiro você faz a base.
Em alguns pontos aqui da zona sul da cidade.
Isso, não só da zona sul, também quando o resto da cidade. O seu Sai fez um trabalho ali em frente à funerária, Cristo Rei lá. Tava bem danificado ali a via, então a gente já está fazendo essa base, porque a gente faz uma gama grande aí de buracos que tem abertos, aí você faz uma base, a gente está fazendo com fresada essas bases, Tem também, você consegue fazer também com pissarra, mas a gente está fazendo com fresado, que vai dar uma liga melhor. Quem não sabe o que é fresado é o asfalto triturado. Então a gente está pegando, fazendo, para depois, quando a gente vier em dezembro, já fazer tudo. Por quê? Porque mesmo a equipe do asfalto é a equipe que está fazendo a montagem também dos enfeites natalinos. Sim. É o pessoal que faz também a montagem da parte elétrica. Então essa turma toda, eles têm que estar num cronograma para fazer uma coisa de cada vez. Então a gente aproveitou agora, que deu um gap ali, né? Deu um lapso ali de alguns dias para a gente poder fazer tanto a parte dos enfeites na noturnos, né? A gente faz depois das 5, e na parte da manhã a gente faz os tapa-buraco. Lembrando que a prefeitura já iniciou também a repintura do centro da cidade. Então o pessoal nosso está trabalhando à noite e está trabalhando de dia também. Eu até peço um pouco de atenção, porque infelizmente, se não me engano, foi segunda-feira, uma pessoa, além de não ter respeitado os cones que estavam colocados na via, ainda ameaçou um servidor, né? Foi feito um boletim de ocorrência e tal, mas o cara está trabalhando, isso é um benefício para a cidade.
Sim.
Então, acho que no mínimo que a gente tem que ter é um pouquinho de respeito, né?
Agora, a situação é, vem de outro perguntar aqui, até quando o prefeito está aqui, não teve tempo de falar de nada disso, pela situação daquela casa lá, daquelas pessoas, daquela senhora que era aqui no Parque do Povo.
As duas casinhas? Já foi para licitação, vai ser feita a parte remanescente do que sobrou lá.
Tá, mas aí essa licitação vai demorar muito.
Está em andamento ainda, né?
Em andamento,
né? Não tenho como falar para você um prazo.
Esse ano não sai mais, né? Vamos dizer bem a verdade.
Esse ano não. Pelo período que nós estamos vivendo aqui agora a gente está em novembro já. Creio que vai ficar para o ano que vem. Mas, porém, a gente tem que frisar o seguinte: tinha uma empresa fazendo, a empresa não terminou. Tá? Tivemos alguns problemas ali naquelas casas ali, e agora o prefeito, né, por ordem dele, ele resolveu finalizar aquilo de uma vez, fazendo uma nova licitação para acabar esse problema. Né?
Outra coisa, situação, Rafael, na Câmara nós tivemos na segunda-feira a situação de um caminhão, a licitação foi feita, aquela coisa toda, não deu. É aquela da associação dos...
COFAP?
Da COFAP. Como é que está?
É o caminhão baú?
É.
Já está para chegar também esse caminhão, a gente está aguardando, já foi finalizado. A agricultura recebeu mais um caminhão caçamba.
Vai receber agora domingo, sábado, né?
Isso, já chegou aí. Ah. É, agora vai vir, o pessoal vai entregar ele, né? E aí o próximo é o caminhão baú.
Foi pedido na Câmara na última segunda-feira mesmo, porque acho que o dinheiro que vem não dá uma... Vai ter que fazer um adendo naquilo lá, né?
Uma contrapartida, né?
Vai ter, né?
É, uma contrapartida. Mas isso aí também já está sendo resolvido, essa questão do caminhão.
Licitação,
é um caminhão baú,
na verdade. É um caminhão baú, mas na situação
já está tudo dentro dos conformes. Chegou esse primeiro caminhão e agora está faltando esse do caminhão baú.
É, porque, né, foi pauta da sessão da Câmara na segunda-feira, por isso que a gente está colocando.
Sim.
O vereador Lei, se não me falha a memória.
Isso, vai ser utilizado para a associação lá, né?
Uma verba do deputado Lupion, né?
Lupion. E acho que desse caminhão agora, se não me engano, acho que é do deputado Romanelli.
Agora, para a gente colocar aí na nossa cidade, situação Felipe. Tudo certinho, o que é que falta aí no seu entender para que dá uma delineada aí daquilo que você pretende fazer, mesmo porque está entrando agora aí na chefia da divisão de urbanismo da cidade. O que é que está mais enroscado aí?
Oswaldo, na verdade eu queria pedir mais uma questão de um tempo, né, ali pela Água do Caia, né, que onde a empresa que estava executando ali, né, teve um termo de contrato, né, acabamos tendo um longo período, né, de obra parada. Só que quando foi finalizado pelo nosso prefeito que a gente ia executar com mão de obra própria, a gente está tentando executar da melhor maneira possível, o mais rápido possível, né? Peço a compreensão de todos ali, né? Que tem um pouco de empatia com nós ali. E queria falar também da nossa Julieta Lordani, né? Que é muito importante falar também, que a gente já está na parte de finalização da montagem da laje. Creio eu que essa semana, no mais tardar aí, final de semana, começo de semana que vem, a gente já vai estar entrando com a concretagem da laje, né? E a do Domingos Zambão também, todas as documentações já foram aprovadas. No mais tardar, no início ou após o feriado aí, é capaz que a gente já dê início às novas obras também da UBS, da Domingos Zambão.
É que já foi licitado e a empresa ganhou a Engá?
Não, a Engá é do Poço, Hidro Engá.
Isso, ligar, né?
Isso, inclusive também já estamos todo a vapor lá, já,
a situação do poço,
já, né? Começamos a perfurar de hoje, começou ontem na verdade, né?
Perfuração do poço artesiano da Zona Sul.
Isso, do poço, hoje a gente já colocou a primeira tubulação, né, Oswaldo, que vai passar uma tubulação um pouco maior primeiro, aí depois vai uma massa cimentícia, né, para fixação, creio eu que concretando hoje essa massa, dentre hoje e amanhã, talvez eles façam uma paralisação para tempo de cura do concreto, da massa ali, para que possamos retornar a isso mais tardar depois de amanhã.
O posto Domingo Zambon começa quando?
O Domingo Zambon, Oswaldo, pela documentação, o mais rápido possível, creio eu que um pouco além do feriado aí, creio eu que mais uns 15, 20 dias já tem uma mobilização do canteiro de obra.
A nova escola municipal vai ter que fazer alguma coisa na Vila Bela Vista? Tem alguma reforma? O que é que vai ter que ser feito lá para poder entregar, para poder funcionar?
Então, lá está fazendo todo um levantamento, né? Tem bastante gente trabalhando lá empenhado, né? Aconteceu um imprevisto em outro, de forma essa forte ventaval aí. Mas está tudo bem, tudo tranquilo e logo, logo, se Deus quiser, está tudo pronto.
É mesmo, porque para o ano que vem vai ter que funcionar, né? Que é a escola Estuco, agora não falei o nome. É professor Estuco, então a gente fala assim.
Eles vão ter que fazer uma reforma ali, até considerável.
Tá certo. Mais alguma coisa da sua parte, o Felipe? Não tem que muito falar ainda mais para frente, não esquenta a cabeça, não. Tem muito serviço pela frente aí.
Sim, Oswaldo.
E é lógico, vai ter muito mais espaço de tempo aí, né?
Sim, com certeza, Oswaldo. Agradeço o tempo de vocês aqui, a população de Bandeirantes. Creio que da melhor maneira possível vamos tentar fazer um serviço bacana aí.
Agora, por novo, Rafael, eu não poderia deixar de perguntar. Você continua como secretário ou não continua, já que tem essa coisa aí? O pornô vai sair, o Rafael vai sair, vai entrar não sei quem. É, vamos dissipar esse negócio aí. Você sai ou não sai, porque depois a gente que passa por mentiroso. Como é que é a situação?
É verdade. Oswaldo, eu tenho uma. Eu creio que deu. Acho que essa publicação já deve estar saindo, eu vou ficar até ouvindo. Eu fico até o final de novembro lá, né? Já tinha acertado com o prefeito isso aí anteriormente. Agora, quem ele vai pôr ou não, aí eu já não posso falar.
Tá certo, então você estava certo, não vá. Tá vendo aí?
Às vezes. Alguma coisa de verdade tinha.
Sim, é como diz os índios.
Eu só vi uma fumacinha, só.
Ah, tá.
Não tinha visto fogo.
Mas no final do mês eu vou voltar aqui, a gente vai fazer um fecho legal.
Fazer um balanço, né?
Vamos fazer um balanço do que foi feito aí nesse um ano e seis meses, na verdade. Bastante coisinha pra gente falar.
O pedido de exoneração sai amanhã?
Eu creio que sim, hoje eu estava falando com o Júnior, eu creio que sim, porque eu tenho outras situações, né? Para dezembro, então eu tenho que estar com formulado já. E eu creio que deve sair amanhã.
Tá certo. Mais alguma coisa?
Só isso, Oswaldo. Agradeço aí o espaço de vocês novamente. Quando a gente vem aqui, sempre bem atendido, né? Um grande abraço também. Ah, queria mandar um abraço pra Gi.